possa mitigar os transtornos criados. Estou a terminar, Sr. Presidente. O PSD reafirma a sua posição na defesa da expansão da rede do metro de Lisboa para o Ocidente e ao encontro dos fluxos de pessoas nas zonas limítrofes ainda não servidas por este modo de transporte, num processo que seja devidamente planeado, tecnicamente sustentado, com participação pública e com respeito pela posição das autarquias, evitando cometer os mesmos erros deste processo.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou começar por ler o artigo 282 da Lei 2/2022, no seu número 1, em que diz que o Governo promove, durante o ano 2020, as medidas necessárias junto da empresa metropolitana de Lisboa para suspender o processo de construção da linha circular entre o Cais do Sodré e o Campo Grande, devendo ser dada prioridade à expansão da rede metropolitana até Louros, bem como para Alcântara e a zona ocidental de Lisboa. Isto não é nada mais, nada menos, como todos sabemos, do que o Orçamento do Estado de 2020.
Bem lembrado.
Ora, nós estamos em 2022 a discutir isto porque o PS não cumpriu com o que foi aprovado no Orçamento de 2020 e que resultou da proposta do PCP aprovada com o voto contra do Partido Socialista e a abstenção da Iniciativa Liberal. É verdade que esta não foi a única norma que o PS incumpriu em vários orçamentos, o que é muito grave também. Mas é muito grave não ter respeitado a decisão democrática deste Parlamento para impor ao país e à cidade uma expansão que só serve os interesses imobiliários e do turismo. Não contribui para resolver os problemas da mobilidade da cidade, para responder aos verdadeiros interesses de quem cá vive e trabalha, sobretudo se tivermos em conta necessidades urgentes que existem e que deviam ter prioridade de acordo com a norma do Orçamento do Estado, que pode criar graves problemas de segurança, inclusivamente, que significa o aumento dos transbordos para as populações de Odivelas até ao Campo Grande. Uma solução que é condenada desde o primeiro momento pelos trabalhadores do metro e também por quadros com grandes responsabilidades na empresa e que, mesmo sem contarmos com derrapagens e atrasos, tem elevadíssimos custos financeiros. É absolutamente condenável a prepotência do Governo nesta questão e um erro grave que será pago por todos nós, infelizmente. Posto isto, em nome do PCP gostaria de cumprimentar os peticionários e todos aqueles que se empenharam e empenham nesta questão, uma luta que o PCP apoia desde o primeiro momento e que continuará a dar voz. E falo com a consciência de ter lutado contra esta linha circular neste Parlamento, na Câmara Municipal de Lisboa, nas ruas com a população, sem duas caras, pelo que é melhor para a população.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Chega, tem a palavra o deputado Rui Afonso. Faça favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Chega agradece aos peticionários desta iniciativa por trazerem este tema a debate. A projeção e construção da linha verde circular foi sempre um tema controverso, o que desde logo demonstrou que não houve a devida auscultação e esclarecimento da sociedade civil. Estudos encomendados pela Empresa Metropolitana de Lisboa apontam para um aumento exponencial de novos passageiros, assim como para acentuados ganhos económicos. Importa, no entanto, frisar que uma decisão desta importância não se deve basear somente num único estudo encomendado pelo interessado. Por outro lado, ainda que o estudo possa ser isento, não é aceitável a tomada de decisões tendo por base unicamente os ganhos económicos. Questionamos se aqui foram considerados os danos que serão criados para quem vive, trabalha e estuda na Grande Lisboa. É irrefutável que os ganhos económicos previstos irão traduzir-se em problemas de mobilidade para muitos passageiros que hoje usam o metro a partir das estações de Odivelas e da parte alta de Lisboa, mais de 800 mil potenciais utilizadores, dado que, com a implementação da linha verde circular, o movimento registado de passageiros que passarão a fazer mais um transbordo entre estações do metro ultrapassará as 4 milhões por ano. Repito, 4 milhões por ano. Contrapondo o estudo efetuado a pedido da Metropolitana de Lisboa e que suporta a opção da construção da linha circular, com os dados da petição subscrita pela excelentíssima senhora Margarida Quintela, verifica-se que existem posições divergentes no que diz respeito ao transbordo e aos tempos de espera nas estações. Enquanto o estudo efetuado refere que a opção da linha circular irá permitir um aumento de 109 milhões de passageiros durante o período de 30 anos e 3 milhões de passageiros logo no primeiro ano, e que os tempos médios de espera irão ser inferiores em todos os casos, exceto na linha vermelha que se irão manter, o texto da petição refere claramente que será praticamente impossível, no período de ponta da manhã, satisfazer toda a procura existente, sendo praticamente impossível assegurar que os passageiros consigam entrar no primeiro metro proveniente de Odivelas, que chega ao cais logo a partir das estações do Lumiar ou da Quinta das Conchas até ao Campo Grande, dado que o mesmo virá completamente lotado. Adicionalmente, o texto da petição deixa implícito que o transtorno provocado pela mudança de linha é bastante superior ao atraso temporal provocado por esta mudança. Efetivamente, o estudo encomendado pela Metropolitana de Lisboa levanta-nos sérias dúvidas quanto aos números apresentados, além de que a solução da linha verde circular não é de forma alguma consensual, pelo que seria de extrema importância a obtenção do estudo independente da oferta e da procura, a fim de ser aferida a real viabilidade do projeto. Contudo, nunca poderemos esquecer que a rede metro serve um propósito essencialmente social, ou seja, garantir melhores condições de mobilidade às pessoas que residem na Grande Lisboa. E, adicionalmente, também serve um propósito ambiental. Quanto menos atrativa for a utilização de transportes públicos, mais promovemos a utilização do automóvel. Num cenário em que descarbonização está em cima da mesa, não deixa de ser paradoxal que esta não seja uma prioridade na tomada de decisão sobre a gestão do transporte público. É importante assegurar uma gestão eficiente de toda a rede de metro, contudo, questões meramente económicas, como a execução de fundos europeus ou uma decisão executiva forçada, nunca poderão justificar o sacrifício adicional de milhares e milhares de pessoas que todos os dias têm de se deslocar entre a sua casa, o seu emprego, a escola dos filhos e que possuem como única alternativa este meio de transporte.
O Sr. Deputado tem de concluir.
Sim, senhor. Consideramos... Estou mesmo a concluir. Consideramos que os fundos executados para a criação da linha circular poderiam ter tido um uso bem mais frutífero, como, por exemplo, a expansão da rede metro para a Amadora ou para Louros. Caso não seja possível a reversão do projeto de linha circular, é imperativo que a Metropolitana de Lisboa consiga solucionar urgentemente o constrangimento criado e que terá um enorme impacto negativo na vivência diária de milhares e milhares de pessoas. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Anastácio. Faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaríamos de começar esta intervenção por uma saudação aos peticionários por trazerem a esta casa a discussão da petição contra o fim da atual linha amarela do Metro de Lisboa. Somos uma democracia participativa que se realiza com este elemento, por isso saudamos o impulso cidadão de trazer a esta casa este debate. Mas se é verdade que à cidadania e aos seus autores dirigimos uma palavra de apreço, essa palavra de apreço não é a palavra que dirigimos às iniciativas do Bloco de Esquerda, do PAN e do PSD. Não falo da ingerência clara do Parlamento nas competências do Executivo, se fosse avante o que a oposição propõe. Falo sim do objetivo das suas iniciativas, que é lançar ruído e confundir os tempos. Mas este tempo, senhoras e senhores deputados, Já não é mesmo o tempo da discussão, é o tempo da execução, e o que vossas excelências pretendem não é mais do que arrastar indefinidamente esta discussão para que não se faça nada, com prejuízo claro para o país e para o investimento no sistema de transportes e para o sucesso nos objetivos da neutralidade carbónica. O projeto da expansão do Metropolitano de Lisboa foi objeto de análise cuidada e de vários estudos. É verdade que não são os estudos que as vossas excelências acreditam, porque os senhores só acreditam em estudos que sejam para revalidar a vossa posição. E o investimento nesta linha são 240 milhões, são 103 milhões de fundos comunitários, e por isso o que os senhores deviam fazer e chegar e falar com clareza e transparência para os portugueses é que estão confortáveis que o país desperdice verbas para investirmos no sistema metropolitano em Lisboa. Por isso, meus senhores, daqui a algum tempo éramos acusados de decisão ideológica, pois bem, não há decisão mais ideológica do que esta, quando as coisas já estão em andamento, de desperdiçar a verba. Sobre decisão ideológica, estamos conversados sobre quem é de quem. E aqui esta linha, como já foi dito várias vezes, permite densificar a oferta do Metropolitano de Lisboa e reduzir tempos de deslocação para o centro de cidade. Através da linha circular liga-se o transporte ferroviário de Cascais e fluvial ao Tejo, ao eixo central ferroviário urbano de Sintra, Azambuja, Setúbal e regional Entre Campos, sem necessidade de qualquer transbordo. Esta é uma solução que garante pontos de elevada frequência onde todas as linhas tocam. As expansões futuras apenas têm sentido se robustecer o centro. A solução em construção é a que responde à imagem que os senhores gostam tanto de projetar nestes ecrãs, que é a imagem dos metros apinhados na hora de ponta em Lisboa. Os benefícios são claros e com a linha circular teremos mais 12 milhões de passageiros, menos 7.500 veículos a circular por dia, menos 5.038 toneladas de CO2 por ano, menos 568 toneladas equivalentes de petróleo por ano. E dizer aqui uma coisa sobre a expansão da Alcântara, que eu ouvi o PCP e que dizem que isto prejudica a expansão da Alcântara. À data de hoje, a expansão da Alcântara está a decorrer, tão rápido quanto é possível. Não há qualquer decisão relativa à linha circular que possa resultar um ganho de tempo para a expansão da linha vermelha até ao Alcântara. O estudo de impacto ambiental, como presumo que os senhores deputados conheçam, está para consulta pública. Esperamos saber a vossa opinião. A linha vermelha está inscrita no PRR e são 304 milhões de investimento. Por isso, este é um falso argumento que os senhores aduzem e que não é por dizerem mais vezes que se torna verdade. Sobre a história do transbordo, é falso que o transbordo no Campo Grande seja obrigatório, é possível comboios de Odivelas ao Cais de Sodré, mas pior é ver que este argumento é feito desconsiderando quem hoje faz transbordo do Cais de Sodré passa a perder pelo menos metade do tempo no transbordo e que inclusivamente muitos... Fale para si, o senhor é que é deputado, porque muitos residentes de Odivelas e Louros chegam a Lisboa de autocarro ao Campo Grande. E ainda é ignorado nesta... Senhor Presidente... E ainda é ignorado nesta argumentação que existirá reforço dos transportes para Louros e para Odivelas, porque é conhecimento público também que o Metropolitano de Lisboa, a Câmara de Louros e Odivelas assinaram um protocolo de cooperação...
Permita-me, nós temos que ouvir-nos uns aos outros com cordialidade e interesse, independentemente de partilharmos ou não as mesmas opiniões. Portanto, o Sr. Deputado faz favor de concluir e os restantes seus deputados façam favor de criar as condições para que essa conclusão possa ocorrer.
Como dizia, foi assinado um protocolo entre o município de Louros, Odivelas e o Metropolitano de Lisboa para dar a concretização a um projeto de expansão da cobertura intermodal da atual linha amarela do Metropolitano de Lisboa a partir da estação de Odivelas e com continuidade entre os concelhos de Louros e Odivelas. São 204 milhões e que está previsto no plano de recuperação e resiliência. E dizer-vos, senhores deputados, a posição do PCP é incoerente e taticista, porque os senhores bem sabem onde estiveram em 2009, quando na altura aprovaram esta expansão na Câmara Municipal de Lisboa. Por isso foi com os votos a favor do PS, do PCP e a abstenção dos senhores do PSD. Por isso há quem tenha dado explicações, são as bancadas a que os senhores fazem parte. E por exteriormente também é curioso, porque no segundo momento o PCP recuperou qual era a ideia, um transporte metropolitano, a expansão do metropolitano pesado até Louros. Ora, senhores deputados, é curioso ver que ainda sempre com o poder local democrático na boca é o primeiro a desrespeitá-lo, porque esta é uma decisão das câmaras de Odivelas e de Louros. Por fim, senhores deputados, eu quero só dizer que o PSD está para este debate e tem muito desconforto porque O último investimento que fizeram no metropolitano de Lisboa foram 15 milhões a concluir a estação da Reboleira, obra iniciada por nós. E o PS investiu 748 milhões, linha circular, linha vermelha Alcântara, ligação Odivelas e Loures. E investirá até 2030 mais 3 mil milhões na mobilidade urbana na área metropolitana de Lisboa. Por isso é que lhes custa este debate. E por isso queria dirigir-me novamente ao PSD para dizer que o que está aqui em causa é um outro tipo de laço que não abordaram na sua iniciativa nem na sua intervenção. Aqui o laço não é para qualquer linha circular ou para qualquer linha de metro. O laço é o serviço da bancada do PSD, à nova liderança partidária, é o smoking de Luís Montenegro que casa bem com o laço de Carlos Moedas. E por isso, senhores deputados, peço-vos para resistir a estes intentos tribunícios, sou pena de acabarmos a discutir no Parlamento Nacional.